A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No raciocínio está tudo que a humanidade vem procurando há muito. E no pensamento, nada. Por o pensamento ser extraído da matéria. O pensamento é do chão e o raciocínio é de cima. E em cima está tudo que todos procuram. E embaixo, nada. Por tudo acabar em nada. E assim, o mundo entrando em sua órbita certa e tudo se consumando racionalmente de melhor para melhor, e o povo ligado ao seu Éden verdadeiro, e tudo se consumando com a evolução natural da natureza, que assim, regendo com a sua prepotência sobre todos os seus feitos e sobre tudo, e dessa forma, tudo se normalizando em forma real, racional. E esses andamentos são andamentos tão rápidos, que não dá para sentir, e sim, com o decorrer dos dias, é que vão vendo o salutar movimento natural da natureza, trazendo e fazendo a união racional, a união fraternal racional, por o natural da natureza ser racional. E desta forma, todos em evolução racional, por o natural da natureza ser este, e todas as mentes sendo transmitidas a voz natural da natureza, a voz racional. E de forma todos chegando sem sentir para a junção fraternal de união racional. Tudo isto sobre os movimentos naturais da natureza. A natureza trabalhando em todas as mentes e todos à procura do ponto certo, do ponto real, o ponto natural da natureza, por a fase natural da natureza ser racional. E dessa forma, a áurea de todos os seus feitos é racional. E a áurea é que governa todos. A áurea é que domina todos. A áurea é o poder natural da natureza, e o poder natural da natureza é racional. Então, começa a desenvolver o raciocínio naturalmente, e de todos, e todos começando a ficar com a mente racional. E ficando com a mente racional, todos começarão a procura do conhecimento que está em sua mente, que é o raciocínio, o conhecimento racional. E assim, tudo isto está sob domínio natural da natureza, uma grande velocidade incalculável. Os raciocínios de todos já estão em grande movimento, por a fase natural da natureza ser racional. E desta forma, a áurea do domínio de todos é a áurea racional, por a fase da natureza ser racional. E daqui um pouquinho, começando a surgir os louros da fase racional, todos somente falando em racional, por evolução da natureza ser racional. E desta forma, todos daqui mais um pouquinho, com os livros de cultura racional, dizendo, era isto que todos estavam procurando. Sabíamos que já existia, mas não sabíamos onde estava, e não sabíamos de que forma e como era. Hoje, tudo que está nas páginas brilhantes do conhecimento de cultura racional já vem passando no meu raciocínio há muito tempo. E assim, encontrei agora o tudo da minha vida, o tudo da vida de todos, a fusão racional, para nos tirar desta confusão de animal. Desta forma, a natureza já há muito se comunicando com o raciocínio de todos, e todos sentindo que mais um pouquinho iam encontrar tudo que estava há muito no seu raciocínio. Desta forma, todas as cabeças sentindo essa mudança. Uns sentem, outros falam, e outros sentem e não falam. Então hoje, vendo raiar em suas mãos todo o esclarecimento perfeito que o seu raciocínio encontrava dificuldade para deduzir o que necessitava conhecer e saber para o desenvolvimento da fase real, a fase do raciocínio, a fase racional. E desta forma, vem entrando a humanidade à procura do que é estar. A cultura racional, até que chega o momento do encontro com a personalidade perdida, que é conhecer o que está à procura, e o que está à procura é a cultura racional. Desta forma, toda a humanidade, com o maior brilhantismo do mundo, brilhantismo esse dos primórdios de sua origem, a volta de todos à sua verdadeira origem. Desta forma, todos se comunicando diante da natureza, e a natureza botando todos em forma racional, por a fase natural da natureza ser racional. E assim, essa evolução do ponto real, do natural, verdadeiro de todos, e todos sentindo a segurança de domínio natural da natureza, e todos realçando, bem dizer, de um momento para o outro, que assim esses momentos já chegaram. Somente está faltando o que já vem aí, já. O conhecimento e o reconhecimento da mudança de fase da natural da natureza. Já vem aí já o conhecimento, o reconhecimento dessa forma. E dessa forma, toda a humanidade sentindo isso, por a aura de todos ser racional. E por a aura de todos ser racional, daí os movimentos estarão em confraternização racional sobre todo o universo, por a aura ser uma só, a aura racional. E esta aura, na sua evolução natural, que é de uma velocidade incalculável, por ser natural, não sentem. Só veem que existe na natureza uma mudança e que as explicações e orientações dessa mudança já estão no mundo, que é a cultura da fase atuante, da fase em vigor, da fase racional. Dessa maneira, o povo já está muito sob o domínio racional e desconhece, e cada vez mais forte o domínio, cada vez mais acentuado, e todos se encaminhando a passos largos para o encontro com a natureza, que está chamando todos, que está orientando todos, para tomarem conhecimento da verdadeira cultura dela, a cultura racional. E é a cultura natural da natureza. E desta forma, de noite, o raciocínio de todos em desenvolvimento. E por isso daqui um pouquinho, em todo lugar, em todos os cantos, só vão falar sobre cultura racional, sobre a fase racional. Porfírio, a natureza já está desenvolvendo o raciocínio, mesmo quem não leu o livro, né?
De todo mundo. Só não está desenvolvendo de quem não tem raciocínio, mas todos têm. Então todos estão sendo desenvolvidos, mesmo que não queiram. Talvez seja a terminologia que a gente emprega ou está acostumado a falar dentro desse movimento da natureza, por ele ser natural da natureza, é um movimento popular para que o povo possa conhecer. E a cultura racional se apresenta informando, esclarecendo e definindo tudo isso numa linguagem simples, acessível ao povo. Mas o povo, no final das contas, prefere aquele linguajar rebuscado, que ele não entende nada mesmo, ele já é preguiçoso. Então ele adora quando o cientista fala a palavra difícil, ele bate palmas, diz assim, não entendi nada, mas falou bonito. Então é mais ou menos isso, que o próprio povo não quer realmente, ele é meio preguiçoso. E por ser preguiçoso, não quer entender nem aquilo que a natureza está lhe mostrando no dia a dia. Que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, e é muito interessante a gente anotar, porque a gente não presta muita atenção na natureza, e ela tem dois movimentos muito importantes. A gente fala assim, duas energias, a gente fala muito na cultura racional, elétrico e magnético, e a natureza tem dois movimentos muito importantes. E esses dois movimentos muito importantes são exatamente a parte magnética e a parte elétrica, para variar. Claro, a parte magnética e a parte elétrica são movimentos da natureza, até para nos ajudar, estou falando isso para ajudar as pessoas até a compreender um pouco essa questão que a gente sempre estuda na cultura racional, no livro Universo em Desencanto, e que muita gente que sem conhecer ainda não falou muito isso. É a questão seguinte, nós temos dois movimentos na natureza, que são o movimento magnético, da parte magnética, é um movimento lento, gradual. Normalmente é o crescimento, a formação de alguma coisa, de um ser, a transformação. E temos o movimento da parte elétrica, que é de repente. Ou seja, os acontecimentos, os eventos, as tempestades, a mudança de clima, a mudança de coisas, sabe, os ares assim. Então, é tudo de repente, é da noite para o dia, tudo se modifica. As pessoas fazem a previsão lá da temperatura, vai estar um dia de sol, coisa e tal. De repente vem aquela trovoada, essa é a parte elétrica. Embora, aí é bom explicar que o movimento em si, ele é a parte elétrica, mas ele é feito, evidentemente, com cargas magnéticas, que já foram formadas. Mas a formação dessas cargas magnéticas, elas são sempre graduais, lentas. Mas depois que começa a acontecer, aí vem a parte rápida. Então a natureza tem essas duas partes, ela tem esses dois movimentos, e as pessoas precisam realmente compreender o que, que é que tem que ser feito gradativamente e o que é que tem que ser feito repentinamente. Quanto mais rápido, melhor. Então, por isso, nós temos o pensamento, que é rápido, é ágil, e temos a imaginação, que é gradual, é lenta, ela tem uma conformação de estrutural, vamos dizer assim. Então, a força magnética da natureza é aquela força que nos faz, que nos constrói. Tudo, nós todos, não só os animais racionais, os animais irracionais, os minerais, etc. Né? E um aprende com o outro. Né? Então, até os minerais têm a sua parte, tem a sua parte elétrica e a parte magnética. A formação de qualquer ser deste mundo, ela começa com uma centelha magnética, mas produzida pela parte elétrica. Quer dizer, de repente. E aí, então, esta centelha produzida começa a formar, a juntar, aglutinar, nuclear, vamos dizer assim. Começa a fazer essa nucleação do crescimento, que é lento, é gradual e quase não se percebe. Parece até que não está acontecendo nada, mas está crescendo. É a formação magnética. Mas o início, o centelhamento, foi de repente, porque havia uma força elétrica trabalhando para a formação dos seres. Isso é de um modo geral. Não só acontece com o ser humano, com os animais, acontece com os vegetais e acontece também com os minerais. Os minerais seguem o mesmo processo, os vegetais e os animais, porque nós todos estamos numa categoria só. Também é outra observação que a gente deva estar sempre conversando com as pessoas, que a natureza que nós conhecemos aqui no nosso mundo, ela é a natureza de uma categoria só. A categoria é uma só. É a categoria que se diz bicho racional. Ou seja, a categoria dos seres de matéria. Animal, vegetal e mineral fazem parte desta categoria. O que quer dizer isso? Que todos são gerados por uma semente. E essa semente, em cada classe de vida, porque a categoria é uma só, mas é uma infinidade de classes, no vegetal, no mineral e no animal. Então, essas classes de vida, todas elas seguem o mesmo processo da categoria. Todas eles seguem o processo da categoria, que a cultura racional chama de pingo d'água. O pingo d'água não é só o sêmen do animal, é também o sêmen do vegetal, porque o vegetal tem o seu sêmen, a semente. O mineral também tem, porque tudo é da mesma categoria. Então todos eles têm uma semente. A formação da semente é uma formação magnética, ela vai formando, mas na hora de eclodir aquela semente, dá o choque elétrico, aí vem aquilo de repente, como a reprodução dos animais, né? Ou no caso do ser humano, a gente tem lá o gameta masculino, o espermatozoide, que penetra o óvulo. Naquilo que ele penetra, há um choque elétrico, magnético, e aí começa a desenvoltura, a formação magnética. Mas aquele choque, ele é muito de repente. Então é onde a gente começa a compreender isso. Os minerais, mesma coisa. Só para não perder muito tempo com os vegetais, porque os vegetais, o pingo d'água deles é uma semente dura, mas é água, porque o grão dos vegetais está na semente, são as sementes, mas são duras, mas também é água, elas também são feitas de água. E os minerais, a mesma coisa, também tem, na sua classe de vida,
são água e precisam da água para poder reproduzir, né?
Todo ser é formado pela força magnética que está na água. A água é a força magnética formadora de todos os seres. Isso aí é patente, não é uma revelação, é uma constatação e harmonização que a ciência já conhece, vários ramos da ciência já constatam isso, né? A química, que tem a produção dos minerais, a biologia, que estuda os vegetais e os animais, e a medicina também, estudando a espécie humana. Então, tudo isso já é constatado, só que não é uma linguagem, vamos dizer assim, diferente, mais rebuscada, né? A biologia fala de um jeito, a mineralogia fala de outro, não é? A medicina fala de outro, mas todos eles têm o mesmo princípio, o princípio masculino e o princípio feminino, e o processo em cada classe de vida, eles são semelhantes, não são iguais, são semelhantes. Então tem que ter a parte elétrica, a parte magnética, o choque, a germinação, primeiro vem a germinação da semente, para depois então haver a germinação do ser, a formação do ser. Então são essas coisas todas, e Nossa Senhora, a gente ficaria aqui programas inteiros. Aliás, o Racional Superior ele faz a obra extensa exatamente para ir nos dando detalhes e minúcias de tudo isso. Quem estuda o livro sabe que tem todos esses detalhes, e ele não faz isso numa ordem, vamos dizer assim, sistemática, categórica. Ele não fica no assunto botânica, não fica no assunto mineralogia. Ele fala todos os assuntos, quando vê, a gente já aprendeu todos, sem precisar estudar nenhum, que é mais importante. Isso é uma coisa muito interessante que o Racional Superior usa no livro, uma metodologia que ele fala de tudo, não explica nada, quando vê você entendeu tudo. Quer dizer, ele não explica nada especificamente, porque muita gente não lê o livro por causa disso. A tecnologia, a metodologia que o Racional Superior usa é fantástica. Ele diz assim, olha, você não precisa estudar o assunto, você vai ter que estudar o livro, claro, óbvio. Mas ele fala de uma coisa, está falando de outra, daqui a pouco está falando de outra, você fica meio que perdido, porque o nosso cérebro está acostumado a seguir sistematicamente um assunto só. Ele está falando de tudo, mas quando chega no final, você sem ter percebido, sabe todos. Aí você começa a desdobrar mais ou menos aquilo que a gente tenta fazer, que nem sempre é muito feliz, mas é bom esse treino de desdobrar e passar essa informação. Então quando a gente lê o livro, que é bacana, ver isso acontecer dentro de nós, provando que algo acontece dentro de nós que não é nem elétrico e nem magnético, é uma comunicação natural. É assim que ele desenvolve o raciocínio da gente. Já que eu entrei neste assunto, estava falando sobre a reprodução dos minerais, vegetais, etc., a gente volta no assunto até, mas nesse método que eu acabei de citar do livro Universo em Desencanto, é justamente aí que a gente percebe que o Racional Superior, com essa maneira de expor, ele desenvolve o raciocínio da gente. Ele não nos faz estudar química, ele não nos faz estudar botânica, ele não nos faz estudar psicologia, mas ele vai falando desses assuntos entremeados, e como há uma razão de semelhança entre as coisas, quando ele acaba aquele trecho do livro, você olha assim, puxa, mas eu entendi tudo. Porque aí vem a comunicação pelo raciocínio. Nem é de repente, nem é lento a pessoa que vai fazer. A dedicação, a ligação com a energia racional é que vai determinar o tempo. Na fase racional, que nós agora estamos nesta fase racional, o ser humano ele tem essas duas opções. Ou ele aprende de repente, da noite para o dia, que é a parte elétrica, ou ele aprende gradualmente, que é a formação de conceitos, esse aqui é a parte magnética, aí é aquela tal da decoreba, repetição. Quer dizer, são dois métodos de aprendizagem, ou então ele aprende usando os dois, com o livro na mão, ele aprende por uma terceira maneira, que é o raciocínio, o natural. Quando vê, está pronto. De repente, mas com o tempo. Quer dizer, é como que combinasse os dois, né? A parte magnética e a parte elétrica da natureza, e no livro Universo em Desencanto você encontra a parte racional. É muito, muito brilhante. A gente sempre está falando isso, buscando chamar a atenção das pessoas. A natureza está na fase racional. Então, a natureza que nos preparou num curso primário pela energia magnética para formar, criar conceitos, criar as letras, as palavras, etc. Tudo isso foi muito lento, porque é uma parte magnética estrutural, formação. Aí vem o pensamento, que é a parte mais rápida, ágil. Aí começou a agilizar tudo aquilo que foi criado pela imaginação. E se entenderam muito bem na fase do primeiro e segundo estágio do desenvolvimento humano, primeiro e segundo ciclos, imaginação e pensamento. E aí o ser humano, por ser ágil, tornando-se ágil, ele achou que já estava com a terceira parte e ainda não estava. Era exatamente o que estava faltando. E a terceira parte chega agora com a cultura racional, que é o raciocínio superior, desenvolvendo os raciocínios que estão materializados na parte elétrica e na parte magnética. Então agora o ser humano vai conhecer o seu terceiro ciclo de desenvolvimento, é uma forma de aprender diferente da que ele vinha acostumado, e no início nós sentimos realmente essa diferença, é esquisito. Nós pegamos o livro Universo em Desencanto e achamos um pouco esquisito no início, a maioria das pessoas acha, tem outros que não, já vem pelo natural. Ah não, era isso que eu estava esperando, já pega no livro, vai no de repente. Já são pessoas menos carregadas, vamos dizer assim. Por serem menos carregadas, aí vem a lógica da natureza, é mais rápido. É a parte elétrica que atua mais rápido. Mas ele vai ter que desenvolver para atuar com a parte racional. Entendam bem, a parte racional é um terceiro ciclo, é uma terceira forma de aprendizagem. Mas mesmo que a pessoa venha carregada das vidas, aquela coisa toda, mas se ela for persistente, e o livro diz isso, persiste. Você vai ter que ficar mais tempo com o livro na mão, mas vai desfazer essa carga magnética e vai chegar no nível do desenvolvimento da parte elétrica também. Então a natureza agora é racional. Ela tem o devagar, que é a parte magnética, tem o de repente, que é a parte elétrica, e tem o natural, que é a parte racional. Bonito isso, né, doutor Luiz Cláudio?
Nossa, coisa muito linda. Olha só, Porfírio, você levantou um assunto interessante, porque a pessoa naturalmente começa a raciocinar, né, a desenvolver o raciocínio. Inclusive o Racional Superior fala no primeiro volume da obra, um trechozinho aqui pequeno, só para acrescentar. Vê se não está de encontro com o que você acabou de falar agora aí.
É bonito.
Aí diz o Racional Superior, aí no mundo vivem esses plebeus com as entranhas fracas de tanto pensar. Né, Porfírio? Acho que é por isso que tem muita gente tem dificuldade no início para ler o livro. De tanto pensar. E no momento que leem, o raciocínio encontra-se tão abatido que acabam de ler e nada sabendo explicar a contento, precisando ler consecutivamente, constantemente, para ir refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem, para terem em si o saber e saber esclarecer os demais. Que é o que você faz.
O que a gente bem, tenta fazer. Não. É, estamos em estágio probatório, eu diria.
Aí ele diz assim, ó, pois se o beabá, que é o beabá, eu me lembro que o beabá na minha cabeça custou entrar, Porfírio. Custou na tua também?
A tabuada, nossa.
Custou na tua, Oswaldo? Gente, para mim aprender o beabá, como foi difícil.
Era tão difícil naquela época, até o método educacional hoje já não é mais esse.
É.
Só que as crianças também não estão acompanhando o novo.
Pois
mas
é.
As escolas também não ensinam mais aquela de tabuada. É, não sei nem como é que funciona agora. É bem diferente.
Pois é, aí o racional.
Mas ainda superior... não está racional, ainda não. Ainda está faltando a cultura racional nas escolas. Vai chegar lá.
Ele fala assim: pois se o beabá, que é o beabá, custa na cabeça entrar e levam anos estudando para saberem muito pouco, é necessário que agora, muito mais adiantados, leiam constantemente para poderem divulgar qualquer esclarecimento e desdobrarem em pensamento o que é e o que não é. Quer dizer, ler para desdobrar em pensamento, é o que você faz.
É o que nós buscamos fazer, porque a gente lê o livro e vai praticar aquilo que lê.
Isso.
De acordo com o que está escrito, e não de acordo com o que o meu vizinho
isso,
me falou. Porque às vezes o meu vizinho também não entendeu ainda tão bem quanto eu, ou até melhor, a gente se ajuda reciprocamente, mas a gente não tem que se basear naquilo que o outro está falando. Eu procuro falar de uma maneira para deixar sempre as pessoas livres da escolha, porque ela vai aprender e desenvolver o raciocínio, realmente, é com o livro na mão.
Isso aí quer dizer que você acha... Isso, e a pessoa então, Porfírio, ele como diz aqui, nós temos as entranhas fracas de tanto pensar. Quer dizer, se nós vimos da fase do pensamento, e agora nós estamos na fase racional, então o pensamento, ele encontra-se...
Essas entranhas fracas eu posso falar um bocadinho, que quando eu peguei o livro era mais ou menos assim
não
que
é,
eu estava.
Rapaz, eu também.
Porque a cabeça quente, eu buscava.
Uma solução.
Estudava, eu fui para a faculdade para ver se eu achava a verdade. Eu cheguei lá, né, como que quase que fanaticamente, sentei na carteira, primeira aula lá de química, eu assim, me conta agora aquilo que eu vim saber. Aí quando a professora começou a dar a aula, eu fiquei a maior decepção.
Não é aqui que eu vou encontrar.
Não, mas aí foi a maior desilusão, porque tudo que ela falou lá eu já sabia do segundo grau, e o que eu queria realmente aprender ainda não foi dessa vez. E não foi até o final da graduação, depois eu percebi que o que se aprende nas escolas, nas academias, é um conhecimento sistematizado pelo pensamento humano, que nos obriga a pensar e que é muito bom para obrigar o pensamento. Mas como a atividade é muito crescente, cada vez maior, e tem que pensar muito, desgasta.
Isso aí, a pessoa...
E no desgastar, quando a gente pega no livro, chega com as entranhas fracas de tanto pensar. É por isso.
Ele diz que a gente tem que ler constantemente para ir refazendo a saúde e fortalecendo a mente, por filho.
Exatamente, para dar tempo àquela parte natural que o livro vai produzir dentro da pessoa. Que a semelhança da parte magnética da natureza, que muita gente quando ouve a palavra magnética já pensa coisa ruim. E todos são feitos por ela. Todos nós somos feitos pela energia magnética, que é a parte magnética da natureza. Porque a natureza tem duas partes. Melhor, três. A gente só usava as duas. A parte magnética e a parte elétrica. Isso aí já está ecoando na minha cabeça com um alto e bom som. Então eu começo a analisar aquele meu conhecimento de botânica, de química, de biologia, etc. Eu começo a fazer esse encaixe do conhecimento que a gente vê da forma simples que o racional nos explica. Olha, a natureza tem duas partes, a parte elétrica, a parte magnética. E aí a gente começa a olhar naquilo que aprendeu e comprova exatamente isso que o racional está falando. Ou seja, você complementa o conhecimento adquirido com o natural que a leitura do livro nos apresenta. Por isso é que harmoniza e equilibra o ser humano, o aprendizado do ser humano. É uma demonstração, é mais um esclarecimento que a gente dá oportunamente para as pessoas que querem educar seus filhos. Elas precisam aprender aritmética, gramática, etc. Tem que aprender essas coisas todas. Mas se elas tiverem, vamos dizer assim, com a cultura racional, já na sua formação natural, elas vão aprender isso de uma forma muito mais simples, de forma natural. Porque o aprendizado natural do universo em desencanto não exclui o aprendizado da parte magnética, que é aquela questão formativa, informativa, que vai se, né, formando aos poucos, e nem da parte elétrica, que é aquele repente das coisas, das ações que têm que ser tomadas na vida. Então, a cultura racional ela é como que um meio termo entre as duas, mas em cima, fechando o terceiro, o triângulo, que é o equilíbrio, né, a terceira parte do nosso cérebro. Mas não podia ser igual. E o problema, isso eu estou falando agora, porque aí vem na cabeça da gente assim, mas muita gente acha esse livro esquisito, e como é que pode? É porque não pode ser igual. Se fosse igual, eu ficaria repetindo o que a ciência já repete.
Ficava na mesma coisa sempre.
Isso daria sempre no mesmo. Então o universo em desencanto, ele tem a sua diferença, ele é próprio e único. É o único livro que trata dessa forma. E naturalmente as pessoas vão percebendo isso. O que atrasa as pessoas são as questões magnéticas, aí são as questões magnéticas. Quais são as questões magnéticas? O fanatismo, a obsessão. As pessoas estão obsedadas porque aprenderam muito e se magnetizam com aquilo muito que aprenderam, que acha que ninguém pode saber mais do que ele. São os tais gênios e bam-bam-bam da vida, os doutores da vida. Então, abaixo deles, todo mundo, eles estão acima de todos, são os deuses do conhecimento. Mas eles não dão chance para que o verdadeiro Deus, que é a parte racional, possa assumir o controle dele. Ele está desgastado, ele sofre muito, porque ele só está usando basicamente a parte elétrica. E quem usa muito a parte elétrica sofre desgastes e que contra o natural. E o livro, a leitura do livro, ela vem para dar esse tempero. Vamos dizer assim, né? Como ele mesmo diz, esse trechinho que você acabou de repetir, né? Que ele recomenda a leitura para que as pessoas vão se...
refazendo a saúde, fortalecendo a mente e guardando o que leem para terem em si o saber e saber esclarecer aos demais.
Exatamente.
Que é o mais importante.
Com base naquilo que aprendeu.
Uma Com base na química.
Eu aprendi muita coisa nas minhas aulas de química, e dava aulas de química, mas isto me ajuda muito a compreender o livro. Quem aprendeu psicologia também vai poder fazer a mesma coisa. Quem aprendeu alguma coisa, sempre no livro vai encontrar, né? A linguagem, por exemplo, a professora Nádia, ela dá aula de português. Ela encontrou muita facilidade em compreender a estrutura da língua com base no conhecimento racional. E assim vai, o professor lá de história, de geografia, ele vai compreender muito bem o assunto que ele tem com a cultura racional, porque a cultura racional ela está nas duas partes, na parte elétrica, magnética, acima, porque ela fecha o triângulo do conhecimento humano, três ciclos, e aí equilibra, porque o equilíbrio nasce com três pontos. O equilíbrio não existe com dois.
É, porque você está falando aí, a pessoa pensando, imaginando, e o equilíbrio?
Não, né? Há equilíbrio.
Pois é. Aí, no caso, o raciocínio, para que a pessoa possa ter esse equilíbrio, ela precisa ler constantemente, como o Racional Superior fala, né? Para ir fortalecendo o raciocínio, não é isso, Porfírio?
Exatamente. E sempre repetindo e esclarecendo. O desenvolvimento do raciocínio não é pensamento e nem é imaginação, mas contempla os dois aspectos. Ele tanto é gradual e lento, natural, mas aí é natural, como também é de repente. O Racional mesmo diz no livro que, de repente, todos vão amanhecer, vão acordar raciocinando. Ele fala isso no livro. De repente, todos amanhecem raciocinando. Agora, para isto acontecer, ele ficou lá 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos, ou 10, 20, 30, 40 anos. Naturalmente fazendo o processo de formação, da formação dele, da parte natural. Porque o que é natural é sempre esses dois aspectos, muito rápido ou muito lento. O lento é a questão da formação, da maturidade. Maturidade não se adquire de repente. Maturidade se adquire com a constância. Por isso ele também, logo no primeiro volume, ele nos adverte que ele clareia as mentes daqueles que não buscam as confusões, aqueles que buscam clarear, quer dizer, quem busca o entendimento do conhecimento. Então, nessa brincadeirinha que nós aqui estamos fazendo sobre a questão da natureza, como que a natureza está progredindo e evoluindo e como que a gente pode provar e se comprovar, estamos aqui mostrando como que deva ser encarado também a leitura do livro Universo em Desencanto.
Que no caso tem que ser aos poucos, devagar, e a pessoa com o tempo, né?
Vai fazer tudo de repente. De repente vem na cabeça da pessoa, fez e acabou. E nem pensa. Porque aí não fica pensando.
É como uma árvore, uma planta, uma fruteira, ela vai crescendo, aí chega num certo tempo, né? Ela vai dar os frutos naturalmente. E não adianta querer colher o fruto antes de chegar à época certa.
Que tem a parte da maturação. Mas no formar, ele é rápido. Mas no amadurecimento tem que dar o tempo. Assim é a natureza em todos os aspectos, tanto na parte elétrica e magnética, como na parte racional também. Estamos no terceiro ciclo. Oswaldo.
Nós vamos ouvir agora a música Imunizar a Mente, com Orlando Dias.
Nostalgia, vou viver meu mundo diferente, cheio de amor e alegria. Vou navegar em altos mares, vou em busca de outros ares que aqui não encontrei. Verdadeiro rei, tratar meu semelhante como irmão, de peito aberto sem me arei perdão. Eu vou viver no meu mundo diferente, rei a nostalgia. De outros ares que aqui não encontrei, vou em torno do universo plantar a lei do progresso e agradar meu verdadeiro rei, tratar meu semelhante como irmão, de peito aberto. Darei perdão. Eu vou viver no meu mundo diferente, pra esquecer a maldade de toda gente.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Imunizar a Mente com Orlando Dias. A causa da pessoa uma hora estar de um jeito, outra hora estar de outro. Uma hora é a energia magnética, está de um jeito. Outra hora é a energia elétrica, está de outro. Então, mantém o desequilíbrio da pessoa. E só ligado a uma energia só, que é a energia racional, nasce naturalmente o verdadeiro equilíbrio da pessoa, por estar ligado na energia do seu verdadeiro estado natural. E ligado às duas energias, a elétrica e a magnética, está ligado em duas energias que não são do seu verdadeiro estado natural, e sim, são duas energias que pertencem à classe inferior, a classe do animal irracional. Então, para que nasça o verdadeiro equilíbrio na humanidade, é somente se ligar à energia do seu verdadeiro estado natural, a energia racional. Então aí se normaliza naturalmente a situação de toda a humanidade por estar ligada na energia do seu verdadeiro natural. Eram completamente desconhecidos do que são e do porquê assim são por estarem submetidos a um alfabeto artificial. O alfabeto artificial não conhece coisa alguma do verdadeiro natural da natureza. O alfabeto artificial não tinha condições de organizar o equilíbrio por o alfabeto artificial não ter o conhecimento do verdadeiro natural. O artifício é arte, é ficção, é somente aparência. A arte é aparência só, muito longe de conhecer a sua verdadeira natureza. Agora, na cultura racional, tem um verdadeiro conhecimento da natureza e, por isso, esclarece o que são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão e o porquê que estão vivendo dessa maneira com tanta contradição. Então, uma hora está ligado na energia magnética, outra hora atua mais a elétrica. Então, a pessoa fica nesse desequilíbrio, pensa mil coisas ao mesmo tempo. E o pensamento foi feito para lapidar, então a pessoa fica lapidada e fica muito, o pensamento vai gastando a pessoa, né, Porfírio? Por isso que a pessoa quando pega o livro não entende muito, porque ela está cansada de tanto pensar. Tem gente que quer parar de pensar e não consegue. Quanto mais ela quer, não quer pensar, ela mais pensa. E essa coisa do pensamento, ela mais complica, porque às vezes a pessoa pensa muita coisa e acaba não fazendo nada, porque fica tão enrolada
e acaba magnetizando. Porque o conjunto é eletromagnético. Quando a pessoa pensa demais, cria um estresse muito grande, por exemplo, a adrenalina. Isso aí o Dr. Carlos, que gosta de explicar, e pode explicar isso como médico. Então ele começa a produzir muita adrenalina. É uma carga magnética que se acumula no organismo. De tanta rapidez, tanta velocidade. A mesma coisa de um atleta, ele faz muita ginástica. Quando vê, ele está com cãibra. A cãibra é a parte magnética, né? Oh, passou do limite, aí ele dá uma segurada. A natureza é muito sábia.
Tem gente que pensa até que vai ficar louca de tanto pensar.
É,
né?
Tem gente que fica um louco de pensar mesmo. Mas aí era aquela velha história que ele chega, a pessoa chega depois e diz assim: eu era mal, de repente fiquei bom. Hoje não sei mais ser mal. E assim todos mudam pela evolução natural da natureza, por a natureza ser racional.
Então a própria natureza liga-se a todos os raciocínios por tudo ser natural da natureza. O que acontece hoje é mais ou menos isso. As pessoas, elas estão se tornando melhores, é o fator natural da natureza. E olha, não é uma repetição não, viu gente? Eu sempre gosto de dizer isso, encher o peito e falar natural da natureza. Como vocês podem perceber, que tem a parte magnética e a parte elétrica, uma é de repente, a outra é devagar, mas tem o natural da natureza. Tanto pode ser de repente, como pode ser devagar, como pode ser o natural. Então, o natural da natureza é um movimento diferente. Ele é único. Ele tem um sentido só. Ele não é polarizado, vamos dizer assim. O movimento natural da natureza, que nós temos na ligação com a energia racional que brota do livro Universo em Desencanto, por isso a gente sempre diz, a leitura do livro é fundamental para isto, este processo produzir efeitos sobre a gente, né? Sobre nossa mente, imunizando a nossa mente, como diz o nosso amigo Orlando Dias, saudoso Orlando Dias, tem que imunizar a mente. Então, é para que a pessoa, pelo contato diário da leitura, mesmo que esquisita, que não esteja dizendo quase nada para ele naquele momento, mas estará, pelo natural da natureza, com calma, produzindo a condição para que possa desenvolver o raciocínio. É fantástica a metodologia, porque somente o verdadeiro Deus poderia fazer uma literatura com este sentido. É um analgésico, é um anestésico, é um remédio, é um curédio, porque cura, que dizem que remédio remedia, mas é tudo isso. A leitura tem todos esses aspectos. Então está aí. De repente fica bom e não percebe, mas tem que haver o natural da natureza que cada um, cada raciocínio que todos têm, vai se ligando ao raciocínio supremo, o verdadeiro Deus. E para haver essa ligação, este contato, a leitura do livro, no papel e na tinta. Isso é importante, o próprio autor do livro fala isso. Então é importante que as pessoas estejam com o papel e a tinta na mão. Porque a energia dele, do verdadeiro Deus, do racional superior, esta energia está materializada, porque ele assim quis. E não há como contestar isso. Em letra, em forma de letra, no livro Universo em Desencanto. Este é o natural da natureza, nem elétrico, nem magnético. Pode ser de repente e também pode ser o natural, como que tenha paciência, o que é seu vai chegar. Então a pessoa basta começar a ter esse contato, e ele explica isso numa linguagem simples. Não tem que aprender, basta conhecer. Mas como assim? No contato.
Porfírio, no caso aí você falou que a energia está materializada em letras, ou seja, a pessoa quando começa a ler, começa a sentir a energia racional. Uma simples comparação que você quer fazer no caso, se não sei se pode, acredito que possa ajudar, é como você, como é que pode estar uma energia materializada em palavras? Aí a pessoa, pô, esse cara tá maluco, esse cara tá doido. Você pega um jornal, um simples exemplo, né? Uhum. Aí você lê uma notícia lá, ruim, de um atropelamento, né, de um crime bárbaro. Quando você começa a ler aquilo ali, você sente aquela coisa ruim por dentro. Então você quer dizer, a comparação é simples assim, né? A energia está materializada, seja ela ruim ou boa. No caso, materializada em energia racional, nos livros Universo em Desencanto, exatamente, que é a energia do verdadeiro Deus, é uma energia boa. Então você recebe aquela notícia maravilhosa lendo o livro.
Essa ilustração é muito boa e tem muitas outras. Quando você lê um livro de um romance, por exemplo,
isso, também.
Você vê a energia que foi colocada ali. É dessa forma, ela está materializada.
Ela é passada
ali,
através de palavras.
Em forma de romance. Isso. Se você lê um livro de piada ou cômico, você começa a dar gargalhada. Então a energia está materializada naquela forma. Alice, com toda certeza. Nós estamos aqui falando, nós estamos materializando a nossa energia, ou daquilo que nós queremos esclarecer, no áudio. Quando a pessoa ouve, ela percebe isso. Eu mesmo, que me ouço depois na gravação, eu percebo que há uma energia nisso tudo.
Está então, passando uma energia boa, uma energia limpa,
ou
pura,
não,
perfeita.
ou não. Estudo, porque isso tudo depende do transmissor e receptor. Aí é outro processo. Aí é que as pessoas veem assim: poxa, esse livro não me disse nada. O receptor está ruim.
E ninguém tem que condenar ele por isso. É o receptor que não está funcionando.
É nessa comparação com o racional superior, fala, as entranhas estão fracas de tanto pensar que a pessoa nem sente o que está lendo.
Perfeito. Às vezes não vê nem um grupo de branco, a divulgação na rua, as pessoas passam e não veem aquelas pessoas de branco.
E não sabe nem que existe efeito sem causa. Toda causa tem que ter um efeito. Todo efeito tem que ter uma causa, né? Todo efeito tem que ter uma causa. E ele não, as pessoas normalmente não analisam isso. Quando elas são, como é que é, elas trabalham muito com o pensamento, elas esquecem da parte lógica, natural da coisa. Olha, se você está sentado no banco, alguém fez esse banco. Você não pode sair chutando o banco só porque está com raiva, né? A raiva é uma coisa muito de repente, mas ela é de origem magnética. Então ela sai chutando o banco e esquece que teve alguém que levou um tempo para fazer aquele banco.
Tem os sentimentos elétricos e os sentimentos magnéticos.
Isso aí, a gente, todos nós fazemos isso, exatamente. Os sentimentos elétricos, magnéticos, a alegria. Aí tem aquelas características, a alegria, a tristeza. Mas todos eles são um caldo que vão dando o tempero e a maturidade de cada um de nós. E não pode chutar também, nada de chutar o balde. O balde, o banco, nada disso, não tem que chutar o balde. Ah, mas eu só tenho pensamento ruim. Isso é para lapidar o que você ainda não lapidou, meu amigo ou minha amiga. Porque esses pensamentos que vêm...
Não há sofrimento sem causa.
Exatamente, que é para te amadurecer. Então sempre procure entender que tudo que nos chega, por pior que possa nos parecer, tem sempre uma finalidade. Ou é uma repreensão, é um castigo, ou é uma bonança. Porque nem tudo que nos chega é ruim, chega muita coisa boa. E aí quando a gente presta atenção, isso tudo é prestar atenção na natureza. Então as pessoas que vivem muito afastadas da natureza, elas não prestam atenção nisso. Elas acham que ela quer ter aquele diploma e vai ser, ou quer ser o melhor do mundo, e ele vai fazer tudo só olhando com vistas no que ele planejou e acha que tem que conquistar porque é dele, ele tem condições e vai embora. Se esquece até que a natureza deu esse dom para ele. Quer dizer, quando ele tem esse dom, ele nem faz muito esforço, ele vai até naturalmente, ele vai fazendo. Mas se esquece da natureza. Quem é a natureza? Aí é que entra aquela velha pergunta. Se prestar atenção direitinho, vai perceber que a natureza é a nossa verdadeira mãe. Que a nossa mãe de criação, que nós chamamos de mamãe, e que nos cuida, e que troca as fraldas, e que nos amamenta, ela também é filha da natureza. E a natureza deu a ela um diploma de poder gerar a vida da natureza, que é o filho.
E ela trabalha beneficiando esses filhos em todo dia. Hein?
E ela tem que pagar o que deve para a natureza.
Você vê um simples exemplo. Você vê como é que a natureza trabalha. Você sai no meio da rua, você chega lá, você vê um mercado, você vê uma padaria, né? Você vê uma farmácia. Isso tudo é o quê? A natureza trabalhando para o teu bem-estar. Né?
De todos.
Você chega no mercado, você vai ali adquirir um produto que a natureza providenciou para você. Né? Você vai comprar algo que vai te favorecer. Isso tudo é o que? A natureza usando suas ferramentas. Não é isso, Porfírio?
Cada um com a sua utilidade. Porque a natureza, para poder abastecer todos, todos passam a ser ferramentas da natureza para abastecer todos, inclusive a si próprio.
Às vezes é para beneficiar, mas só você mesmo. Né? Você chega num lugar, caramba, isso foi feito para mim.
E aí é aquela velha história. A visão artificial é uma visão egoística, vamos dizer assim. É a visão do egoísta, ele vê o só eu, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, e assim vai fazendo uma dinastia para ele próprio. Quer dizer, é a visão materialista. Certamente ele vai ter que lapidar, né? mais adiante, porque ele não entendeu que a natureza existe, que a vida dele tem uma causa, tem um dono e uma dona, né? Então a mãe... A maternidade hoje entre as espécies não é só na classe humana. Se a gente olhar na classe dos animais irracionais, é a mesma coisa. É, de modos diferentes, mas também é. Depois, é claro que tem rejeições mais rápidas, né? A serpente, por exemplo, ela cria os filhinhos com todo amor e carinho para depois comê-los.
É verdade, é.
Mas é uma maternidade muito má. Onde a natureza concentrou um magnetismo maior. Então a serpente cria uns filhos com todo amor e carinho, mas para depois ter comida para si própria.
E eles se comem já dentro do útero dela, um ao outro, e nascem só os mais fortes.
E por isso é que elas são muito poderosas, porque os que sobrevivem tem que ser bom, bom, bom mesmo. Aí vai fazer a mesma coisa depois com a... Mas a natureza sabe o que faz, tem a sua sabedoria, e tem aqueles que são... a maternidade vai até mais longo. Na espécie humana, por exemplo, a maternidade vai até a terceira idade, né? Tem a avó e a bisavó continuam ainda com aquele sentimento que a natureza deu, aquela ferramenta especificamente, que é, no caso, a mãe. Ela deu aquela mãe, mas ela continua sendo mãe para o resto da vida, para todas as suas crias. Então, na espécie humana, por ser de origem racional, ter a classe racional gravada, então tem esse amor que a natureza nos concede para provar que nós somos feitos por ela, por um amor maior, natural. Não é isso, Oswaldo?
A gente está falando aqui da serpente, tem muita carga magnética, né? É um bicho com muita carga magnética.
Exatamente, olha os efeitos. E por ser magnética, ela se destrói mais rápido. Porque se todas as serpentes...
E o veneno dela é o magnético concentrado.
Mas de atuação elétrica, que bateu e de repente mata, às vezes nem dá tempo de socorrer. Vejam como que as duas coisas estão sempre juntas, né? A parte é magnética e a parte é elétrica, dentro do arranjo que a natureza cria para que cada ferramenta cumpra a sua missão. Tudo isso faz parte de um projeto. Hoje, quando as pessoas falam na manutenção da diversidade biológica, das matas, etc., é que a natureza está trabalhando realmente, que ela precisa, para lapidar todos, ela precisa dessa parte. Porque senão não dá para lapidar as pessoas, porque se ficar só no artificial, se o mundo inteiro fosse uma Dubai, só para exagerar aqui, você já imaginou a China, a Índia, a Baixada Fluminense, tudo virar igual uma Dubai? Não dava, ia desequilibrar completamente. Onde é que estaria o equilíbrio das coisas? Então essas coisas todas é porque a natureza, ela sabiamente, ela coloca muito de um lado e menos do outro para promover a lapidação tanto de um lado quanto do outro, mas lapidações naturalmente diferentes, porque ela sabe como lapida, e todos chegam à mesma conclusão. Aí é que entra o natural da natureza. É para todos, tanto para o fraco, para o pobre, para o rico, para o inteligente, porque sabe que não sabe. A natural da natureza, filho, é para todos.
A gente vê muita gente querendo que seja tudo igual, mas a natureza, se quisesse tudo igual, ela faria todo mundo igual, tudo igual. A gente vê até nos animais...
Você não devia ter entrado nessa tese, não. Eu adoro falar
mas
disso.
Mas olha só, vou falar aqui, não vou falar de gente, vou falar de animal. Os animais domésticos, a carga magnética é menor do que no animal feroz.
Exatamente. Aí são as atuações da parte elétrica e da parte magnética. Os animais domésticos também são feros, por serem irracionais. Mas, por estarem domesticados com a parte elétrica, né? Então eles têm essa coisa.
Agora, no YouTube, nós gravamos um programa que você fala porque... que querem fazer tudo igual. E a natureza não faz tudo igual.
E o
homem quer impor isso.
E eu tenho lido muito sobre isso ultimamente, em que o racional superior chega a chamar de bobalhões, criminosos, essas pessoas que têm a ideologia da igualdade. E ele chega a dizer que são criminosos. Veja bem, olha o crime que estas pessoas estão cometendo, que adiante, mal sabem elas o que vão ter que passar, por causa dessa bobagem, que ele mesmo qualifica de bobalhões, idiotas e até imbecis. Ele literalmente, não é para interpretar não, ele chega a usar esse termo, daqueles que sonham com a igualdade. Daqueles que brigam pela igualdade. Já começa aqui uma briga totalmente inócua, que nunca deu certo nem nunca vai dar.
Pô, filho, eu acho engraçado que tem gente que lê o livro e não leu isso que você lê, que você leu, entendeu? E quer também achar que tem que ser tudo igual. Tá com o livro na mão, vê que a natureza não faz nada igual, o dia que ela quiser fazer, ela vai fazer, e continua achando que ela tem que mudar o mundo.
As digitais são diferentes,
claro.
A íris é diferente, a glândula pineal, ninguém tem.
Uns queimaram mais, outros queimaram menos.
Ninguém tem glândula pineal igual. São diferentes. As digitais são diferentes.
Eu não posso desenvolver o teu raciocínio, você
de forma
tem que resolver o teu.
Mas a gente pode ser fraterno. E aí sim, a igualdade, aí ele fala, o racional superior fala nisso. A igualdade existe no desenvolvimento do raciocínio. Aí sim, é por igual.
porque é o natural da natureza. Todos têm a mesma oportunidade. Então, a questão, por isso que eu não queria que falasse de igualdade, que eu já ia soltar esse palavrão que eu soltei, mas é isso mesmo, são bobalhões. São ideologistas de plantão que só servem realmente para criar problemas. Mas, no final das contas, acaba lapidando também e tudo chega.
A ideologia é criada pelo pensamento. E o pensamento para lapidar, então, está lapidando
as pessoas. Está lapidando, é. No final das contas, não é que a gente esteja chamando de bobalhão ou esteja apontando. Porque é para lapidar a ele e a outros tantos que também pensam dessa forma. Então, o ideal de igualdade sonhado pelo ser humano é do fraco, não é dos fortes. Os fracos é que têm esse ideal. Por isso, aonde os regimes não é equalitários, não confundam ser equalitário com igualdade, tá? Equalitário é uma coisa, igualdade é outra. Então, os regimes onde se busca essa igualdade é um enfraquecimento geral de todos, inclusive dos mais fortes, que tentam manter o regime, que é a tal ideologia. Não sei se o termo se aplica diretamente ou exclusivamente nesse que nós estamos falando, a questão socialista, né? Que é uma bandeira de igualdade, mas que não é tão igualdade assim no final das contas, porque num regime socialista sempre existe quem mantém o regime que não tem nada de igual com os que estão subalternos.
Meu pisão primeiro.
São os poderes apenas mais concentrados. Era o regime totalitário dos reis. Os reis eram os donos da vida, todos eram iguais perante o rei. E o rei era o Deus na terra e ninguém mais do que o rei. E todos tinham que morrer e matar em nome do rei, pelo rei, salve o rei. Né? Mais ou menos isso, pessoal. Tá, não sei, eu não estou assistindo novela não, mas deve estar falando sobre isso. Então é isso. Então a igualdade, minha gente, não é natural. E quem briga pela igualdade está brigando contra a natureza. Por isso que a natureza fez todos diferentes.
O filho de Deus não salva ninguém, só salva o rei.
Só salva o rei, exatamente. Até nisso a gente percebe que a coisa é tendenciosa. Mas abaixo do rei todos são iguais, são plebeus, né? Então o regime socialista é um regime monárquico, mais ou menos nesse sentido, de uma oligarquia que ele chama, né?
Mas a cultura nacional está aí para salvar todos.
Exatamente,
não é o rei, não.
Por igual. Aí sim, vem a verdadeira igualdade, porque o natural da natureza, mesmo que todos sejam diferentes, trata a todos por igual. Porque Deus ama a todos por igual. Aí nós temos a igualdade. Mas não a nossa igualdade. A igualdade é dele, é da supremacia, da força. Então, quando formos todos fortes, todos seremos iguais. Essa é a grande conclusão que, para não me acusarem de preconceituoso com regimes políticos e ideológicos, quando todos forem fortes, aí sim, todos seremos iguais. Vamos desenvolver o raciocínio, vamos nos conhecer e vamos voltar para o nosso mundo de origem. Fortes.
Participando do programa, Luiz Cláudio Ribeira, Porfírio das Neves e eu, Oswaldo Bastos Filho. Espero que você tenha gostado do programa e leia o livro Universo dos Encantos. Não perca tempo. Cultura Racional, o livro Universo dos Encantos. Corra, adquira o seu livro e leia e desenvolva seu raciocínio. Chega de pensar, porque o pensamento só lapida. Acabou. Só sofre pensando. Então, vamos raciocinar que está na hora. Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Salve.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.